A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Na viagem ao lugar onde nasci, rumino perguntas e recebo uma única resposta, a de que no sertão ainda semeiam palavras, poucas, de preferência, nas pedras. Ronaldo Correia de Brito. Trecho do livro A Arte de Torrar Café. Narrativas além da ficção. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. O nosso entrevistado de hoje é um dos maiores escritores brasileiros. Cearense de Saboeiro, é radicado no Recife. Além de escritor, é dramaturgo e médico por formação. Já sabe de quem eu estou falando, né? É dele, Ronaldo Correia de Brito, que está de livro novo, intitulado A Arte de Torrar Café, Narrativas Além da Ficção. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Correia de Brito. É um prazer, uma alegria reencontrá-lo aqui no Autores e Ideias.
Ô Lilian, obrigado a você. Eu que me sinto muito honrado. Meus cumprimentos para os ouvintes da Assembleia. É uma honra grande estar falando com minha terra, o Ceará. Obrigado pelo convite, por esse espaço.
Eu estou muito feliz, Ronaldo, porque a gente vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória, saber dos detalhes desse novo livro, que traz o sertão novamente como essa temática insurgente na sua obra, e também ele em diálogo com outros espaços aí nesse cenário do seu novo livro, A Arte de Torrar Café, Narrativas Além da Ficção, obra publicada pela editora Objetiva. O livro reúne contos, crônicas, é mais uma vez a experiência da narrativa curta. Conta pra gente, Ronaldo, o que os leitores podem esperar desse lançamento?
Bem, eu preferi chamar Narrativas Além da Ficção porque dentro do livro você vai encontrar textos que se aproximam muito do ensaio, se aproximam da crônica, se aproximam do conto, se aproximam de uma narrativa de tradição oral. Então, ao longo desses últimos 20 anos, eu estive escrevendo para uma revista, mensalmente a revista Continente, aqui de Recife. Colaborei muitas vezes com a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Fui 6 anos colunista do jornal O Povo, aí em Fortaleza. Publiquei durante, acho que 7, 8 anos, no Portal Terra, da Terra Magazine, uma revista editada pelo Bob Fernandes, vocês conhecem, um editor muito famoso, e também publiquei no meu site, no meu blog, usando bem os veículos da internet. E aí o que aconteceu é que isso terminou me dando uma grande quantidade de narrativas, de textos que vão até aos perfis biográficos, a alguns perfis biográficos dentro deste livro. Eu diria assim que há um autor com quem eu dialogo, sem dúvida, é um autor francês, já bem antigo, chamado Montaigne, mas assim, é porque todas as narrativas, no fim de contas, elas buscam falar do Brasil, na perspectiva do Brasil, do nosso país, mas também inserindo esse Brasil no mundo, você compreende? Assim, por exemplo, tem uma narrativa que se passa, por exemplo, na França, num bairro periférico de Paris. Mas ao viver aquela experiência, narrar aquela experiência, eu estou também refletindo sobre o Brasil. Tem uma narrativa que se passa, por exemplo, em Poitiers, também na França, ou, digamos, em Berkeley, na Califórnia, mas sempre há nessa outra paisagem um olhar sobre o Brasil. E o Brasil, claro, predomina Crato, Juazeiro, Recife, São Paulo. Paulo, em suma, por onde eu viajo, Rondônia, por onde eu viajo, lanço um olhar e crio uma narrativa sobre este lugar, sobre essa paisagem visitada.
E o curioso, Ronaldo, é que nesse livro você sai em defesa da pluralidade da cultura, né? Reunindo esses espaços, essas vozes, é uma obra polifônica. Fala pra gente um pouquinho sobre esse grito de resistência da arte e da cultura também que você traz nessa nova publicação.
É, pois então, eu defendo desde sempre, em toda a minha vida, o direito aos bens de cultura, aos bens de cultura. É curioso, assim, eu tive acesso a uma pesquisa feita por um estudioso aí na Biblioteca Cearense, na Biblioteca Pública Cearense, e, curiosamente, numa década ou mais de uma década, o poeta mais lido era um poeta espanhol, um poeta barroco, dificílimo, mas que era o segundo escritor mais lido depois de José de Alencar. Então, isso significa que nós somos capazes de nos apropriar de um bem de cultura. Tudo pode se transformar numa propriedade nossa na cultura. Você está entendendo? Você não pode se apropriar de um terreno, de uma casa, de um edifício, de um barco, porque aí são bens materiais. Mas a cultura é um bem imaterial. Ela é imaterial. Está compreendendo? A não ser quando você se refere à matéria de que produz a cultura. Então, isso é fantástico. E eu transito com muito gosto por tudo isso. Transito com muito gosto por esse mundo todo, o tempo todo. Eu vou falar do Recife, tem um poder com narrativa que se chama Recife Tranquilha Comunidade. E aí eu vou e começo a falar do Recife e termino falando sobre o poema mais antigo da humanidade, o poema escrito mais antigo que é Copéia de Chantamento. Mas eu estou falando do Recife, em um instante deixa eu falar do Recife, mas eu vou lá para a Mesopotâmia. Da mesma maneira, eu escrevo, tem uma narrativa que é sobre os cabarés, que eram moda na década de 50, 60, até 70 no Crato, e eu vou falar sobre a prostituição instituída, e eu vou lá para a Mesopotâmia e falo sobre a deusa Ishtar, está entendendo? Sobre a chamada a prostituição para servir a deusa. Era obrigatório as mulheres daquela época, lá na Mesopotâmia, todo mês tirar um dinheiro com as possibilidades que eles para o templo da deusa. Então, se eu vou falar onde eu estiver, eu posso falar daquele lugar no Brasil, posso do Brasil para qualquer lugar do mundo e posso também mergulhar na história. A história é sempre o passado, a história, a memória, a lembrança, é sempre um recurso para ler o presente, você compreende? É sempre um recurso para se ler o tempo de agora. Uma coisa mais apropriada para se falar do presente do que a história. A história do Brasil, a história da América, a história do mundo, a história do homem.
E agora eu compreendo por que você no início citou o Montaigne. Aí, fazendo aí essa alusão agora à explicação do livro, né, essas reflexões em torno da obra, aí você entende aí a conexão com Montaigne, pensando aí nos canibais, essa mostra do que é essa brasilidade, o que é essas reflexões sobre o tempo, sobre o povo. Então, a gente conseguiu agora compreender bem essa dialética aí entre você e Montaigne. Muito bom, Ronaldo, conversar sobre esse novo livro. Ao longo da sua carreira, já são mais de 20 obras publicadas, entre teatro, romance, conto, crônica, tem novela. Como é que nasceu essa paixão pelos livros e pela literatura?
Eu recentemente escrevi que eu tive a sorte, a grande sorte, de nascer numa família que amava os livros e que amava... Então, uma das lembranças mais remotas que eu tenho é do meu pai, quando nós morávamos na fazenda Lagedos, lá no sertão dos Jamus, no Saboeiro, uma fazenda que tinha pertencido ao Visconde do Icó. E então, eu lembrava, eu deitava na rede para dormir e ficava assim, meio sonolento, meio trasvariando, meio sonhando, vendo meu pai com um candeeiro aceso, lento, até 3, 4 da manhã, quando ele então apagava a lamparina, fechava o livro e ia para o curral tirar o leite do gato. E depois ia cantar o gato. Então, Você imagine, um menino, para quem o pai tem um significado, um valor inestimável. Ter esse pai lendo, sempre lendo, lendo, ele vai querer, ele vai amar também os livros. Ele vai ter curiosidade pelos livros. Ele vai querer ler. Eu acho que essa é uma das primeiras condições. Todos os meus netos amam os livros. Por quê? Porque eles veem o avô, a avó, os pais, os tios, todos, o tempo todo com livros. Então, é incrível como eles têm as bibliotecas deles. Todas as vezes que eles montam casas, é curiosíssimo. Adoro os meus netos. O que os meus netos mais gostam é de fazer casas aqui dentro de casa. Então, a primeira coisa que eles colocam nessas casas são livros. É impressionante. Vão lá e trazem dezenas de livros e na casa sempre tem livros, na casa deles, está entendendo? Então, isso é muito tocante. Então, assim, a minha paixão pelos livros é algo que nasce dentro de casa, na família, nas feiras do Crato, quando eu ia assistir os leitores de cordel, no quintal da casa da minha avó, debaixo de uma cajaraneira, quando minhas tias liam cordéis de livros, ou quando nós assistíamos no rádio, as novelas de rádio, aqueles melodramas imensos, e que foram fundamentais. Quando toscamente no sertão, dizíamos lá no Lagedo, fazíamos dramas de empanada, que eram pessoas dizendo esquetes antigas, vindas de Portugal, e que eram decoradas e passadas de tradução em tradição, anotadas em cadernos, e que eram representados. Então, eu tinha necessariamente que amar teatro, amar música, amar livros, amar cinema. Sem contar que no Crato eu vi os mais belos brinquedos populares, os realizados, as latinhas, que são fantásticos, fantásticos, fantásticos.
Que imagens lindas, Ronaldo, aqui você falando com a gente e a gente aqui numa relação totalmente imagética aí com a tua palavra. Imagens lindas, preciosas aí desse lugar da meninice e desse lugar de encontro, né, que a literatura trouxe. Bom, mas já que você falou do teatro, dessa sua paixão pela arte, pela música, você é também um dramaturgo excepcional, o seu espetáculo Baile do Menino Deus, Uma Brincadeira de Natal, nossa, já comemora 18 anos de encenação, um sucesso, uma loucura a encenação desse espetáculo ali no Marco Zero do Recife. Quem já teve o prazer, a oportunidade de estar lá, de assistir, belíssimo, uma coisa envolvente para a cidade, é um momento assim de muita efervescência, de muita alegria. A que se deve, Ronaldo, o tamanho do sucesso desse espetáculo?
O baile, na verdade, ele tem 18 anos no Marco Zero, 38 no Brasil, 38 anos de encenações no Brasil todo. Ele, na verdade, estreou em 1983, e o ano passado, por conta da pandemia, nós o realizamos como filme. Então, quem quiser assisti-lo pode ver facilmente no YouTube. É só botar Baile do Menino Deus, filme. Existem duas versões. Uma versão é para pessoas com deficiência auditiva e visual, e uma versão para pessoas que não tenham qualquer deficiência. Então, você pode assistir na TV, no seu computador, no celular, e mostre às crianças. O filme é belíssimo, tem duração de uma hora e é impressionantemente bonito, sinceramente. Vale a pena assistir. O baile, na verdade, é uma brincadeira inspirada nos Reisados e nas Lapinhas, que foi escrito por Assis Lima e por mim, com música do maestro Madureira, o compositor do quarteto Comansal, do quinteto Armorial, da Orquestra Armorial, que era ligado a Ariano Suassuna, e ganhou. Tornou-se um espetáculo de domínio público com os autores dele. O livro já superou uma edição de mais de 700 mil exemplares, o livro com o texto da peça. Então é o nosso grande sucesso, o grande best-seller da gente. Então, o fazer teatral era algo também da nossa formação, porque a missa, nós tínhamos uma formação católica, tínhamos a missa, era pura teatralidade. Nós vivíamos num mundo de muita dramatização, da vida. A vida era muito dramatizada. Havia rituais para tudo. Rituais para nascer, para se batizar, para casar. para a celebração das novenas, para celebrar o São João, para celebrar o Natal, para celebrar a Semana Santa, para celebrar a matança do Judas, tudo era teatralizado. Até a própria morte era teatralizada. Então, seria natural também que eu me transformasse num dramaturgo.
E é um sucesso, é de uma grandiosidade o espetáculo e as composições, porque como o Ronaldo falou, as pessoas ali vivas, é bailarinos, é o teatro, o figurino, é tudo muito bonito. E, e as composições, Ronaldo, que você também assina essas composições.
Sim, todas, e a direção, a encenação, a criação... Isso tudo. Eu sou uma pessoa muito inquieta, que só tenho vida social praticamente com a família. Então, assim, eu sou um homem que puxei ao meu avô paterno, talvez a minha mãe também, muito obcecado pelo trabalho, muito obcecado por estar criando mesmo. Meu neto, que tem 5 anos, eu já percebo dele esse mesmo vício, essa mesma gravidade. E eu digo, oh, meu Deus, eu tenho tantos defeitos, e meu neto foi puxar o pior defeito, que é essa inquietude, essa mania de estar permanentemente criando coisas. Mas é isso, é o Dharma, como dizem os indianos, que é triste, é isso. Mas o baile, ele emprega para que aconteça lá no Martiné, 300 pessoas, entre artistas, técnicos, produtores, e é uma grande festa, uma festa a qual comparecem nos 3 dias cerca de 70, 80 mil pessoas. Virou a festa do calendário do nosso, do Recife, de Pernambuco. Eu digo orgulhosamente que do Nordeste, nós estamos agora numa reunião com a TV Globo para ver se colocamos o baile em cadeia nacional, ou pelo menos em uma transmissão para todo o Nordeste esse ano.
Que maravilha, Ronaldo! Que maravilha! Vamos ficar agora, desde já, na torcida para que isso aconteça. Vai ser um grande espetáculo, vai ser de uma belezura, sem dúvida. Agora, tem uma curiosidade, viu, Ronaldo, que tem poucas pessoas que sabem, mas você não deixa isso, não é segredo para ninguém, é que você também tem uma incursão na sétima arte. Conta pra gente que história é essa. Na década de 70, produziu um longa-metragem Super 8. Que história é essa?
Pelo amor de Deus. Isso foi um acontecimento típico de quando a gente não tem juízo, viu? É muito jovem, foi uma loucura, mas realmente o primeiro longa-metragem do Brasil em Super 8, que depois foi feito um remake por Rosenberg Cariri, aí o cineasta que eu sei, e graças a esse filme, que foi muito mostrado pela TV Cultura, pela TV Educativa, graças a ele ter sido visto por Antônio Cândido, pelo Davi Arrigo Júnior, foi que eu fui procurado pelo professor Davi e foi quem me convidou a ir para Kozak Naif e posteriormente para a Companhia das Letras, porque hoje o selo onde eu edito, que é o selo Alfaguara Objetiva, é a Companhia das Letras. Mas os meus livros para crianças são assinados pela Companhia das Letras. Na verdade, tudo é Companhia das Letras. E, pois é, fizemos essa aventura completamente maluca, mas é isso mesmo, Deus. Para criar, sobretudo no Brasil, eu preciso ter muita coragem e muita loucura mesmo, muita ousadia. Sobretudo nesse momento, está muito difícil, com a Ancine e a Lei Rouanet e o Ministério da Cultura muito, muito maltratados e muito mal baratados.
O Lua Camará está na íntegra no YouTube, esse remake feito pelo Rosenberg Cariri, também para quem quiser assistir.
Os dois, com um grande ator e uma grande atriz, Rosenberg também fez essa grande aventura. Começa o filme com isso, com sobrevoo de helicóptero. É outro doido, Rosenberg Cariri, viu? Mas um doido, assim, diz na arte. E o filho dele também tem um filme belíssimo.
Petrus, belíssimo, maravilhoso.
Petrus, filmado na cidade de Cocofi. É muito incrível, muito incrível. Uma família de cineastas.
Verdade. E o Rosenberg também é um grande contista, viu, Ronaldo? Eu gosto muito também do que ele escreve.
É mesmo? Eu conheço ele mais como cronista e como escritor de textos analíticos. e análise cultura popular. Ah, me lembrei, a atriz que faz a Lua Parar é Tira Paz, é uma atriz que eu gosto muito. O ator é o Chico, é muito bonito, o filme de Rosenberg.
Ronaldo, você é considerado o inovador do sertão, da temática sertaneja na literatura. O seu sertão é o espaço dicotômico, ora imerso na modernidade, ora ele ainda é arcaico, cheio de costumes, de velhas práticas, características desse espaço e dessa gente. O que mais te fascina no sertão, Ronaldo? Que você consegue extrair essa substância, essa matéria viva que você traz na sua literatura?
Eu fui muito marcado por um escritor chamado Fernando Alencar, que eu acho um escritor extraordinário, injustamente maltratado em função do culto exclusivo a Machado de Assis. Para mim, Fernando Alencar é um grande escritor, um escritor que eu sempre leio e releio. Um outro escritor que eu gosto muitíssimo é Guimarães Rosa, e acho Grande Sertão Veredas a obra máxima da literatura brasileira, as obras máximas da literatura mundial. E assim, para lhe responder, eu vou dizer o que diz Guimarães. O sertão está em toda parte. O sertão está em toda parte. Havia um pensador, filósofo, chamado Hermes Trismegisto, que ele dizia que Deus é um círculo cuja periferia está em toda parte. Eu acho que é mais ou menos isso. Se não for, vocês me perdoem. Mas eu teria que olhar aqui nos meus livros para confirmar. Mas é mais ou menos isso. Então, o sertão está em toda parte. E toda a minha vida tem sido esse encontro com o sertão. Eu, quando morava em Berkeley, na Califórnia, quando eu fui ser escritor residente lá e dava aulas lá na universidade, eu me lembro que o Carrilhão, no meu livro de contos, Retratos Morais, tem um conto chamado Homem do Berkeley. E o Carrilhão tocava de hora em hora. E quando ele fazia... eu imediatamente me lembrava do poema de Afonso Ferreira, Sertão. Sertão, cabrobó. Sertão, oricuri. Sertão, incho, incho, incho. Aí ele fala no balido, no sininho das ovelhas, blim, 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 depois dos bois, dão, 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 e por último... O fim da epístola. Então, eu, quando escrevi sobre Berkeley, aquela universidade que é considerada a segunda universidade do mundo, e que é tão sofisticada, com um Nobel de Física, eu falo dela na perspectiva de Afonso Ferreira. Eu não consigo não começar e não linkar, para usar uma palavra epistemologista da moda, não veicular a universidade, né, a Califórnia, ao sertão, ao sertão. É incrível. E isso nada mais é do que a afirmativa do nosso Guimarães Rosa de que o sertão está em toda parte. Ele nos acompanha, ele nos habita, ele é um hábito, ele é uma, ao mesmo tempo, ele é uma invenção e ele é uma reinvenção permanente da gente. Eu até cito no meu romance Galileia a definição de tempo e de Santo Agostinho. Então, pergunta a Santo Agostinho, o que é o tempo? Ele diz, se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, desconheço. Então, eu digo, o que é o sertão? Se não me perguntam, eu sei. Mas se me perguntam, desconheço. Então, o sertão tem essa possibilidade de ser uma pergunta e não ser uma pergunta. Se ele não é perguntado, você sabe exatamente o que ele é, porque você sente, ele está em você, ele habita, ele está em toda parte. Mas quando me perguntam, você o desconhece completamente. Então é isso.
Bárbaro. Já que você falou de Galileia, Ronaldo, esse é, sem dúvida, a sua obra divisora de águas. Ela é o livro que te traz notoriedade no Brasil todo, reconhecimento internacional, ele ganhou prêmio, foi o livro do ano, ele é considerado pela crítica, sem dúvida, um divisor de águas, e segue ainda, né, mais de 10 anos após a publicação, ele segue sendo uma das obras ontológicas da literatura brasileira. Mas para você, Ronaldo, essa é uma visão muito da crítica literária, mas para você, É Galileia, sem dúvida, essa obra divisora de água da tua produção bibliográfica?
Veja, sem dúvida, querida, é um livro, eu diria que é um livro que me consumiu muito tempo, que me foi muito custoso, tá entendendo? É um livro que eu quase nunca leio, mas quando leio, eu fico meio tocado. E que eu tenha escrito com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanta precisão. As palavras estão muito bem polidas. Galileia, às vezes, me parece um poema de João Cabral, que para mim é um autor irretocável. Para mim, talvez seja o poeta brasileiro mais irretocável, no total da sua obra. Mas eu gosto também muito de Dora Sentel. Muito, muito, muito. Porque Dora Sentel, que é um livro que eu publiquei há 3 anos atrás, ele, de uma certa maneira, ele é um livro premonitório, ele é um livro que antecipa esse Brasil que nós estamos vivendo, tá entendendo?
Verdade.
E ele é um livro muito doloroso, muito doloroso, muito doloroso no patriarcalismo, na visão escravocrata permanente da sociedade, no modelo permanente de colonialismo, no feminicídio, né? A personagem que é morta, é terrível, na misoginia, na opressão masculina, e isso tudo permeado de amor e da criação de um homem realmente muito diferenciado, que é o personagem que se torna amante da Francisca, o Iris, está entendendo? Da possibilidade de olhar o Brasil da França, porque a personagem Francisca é uma personagem que faz o mestrado e doutorado na França, e no fim de contas tem aquela coisa para mim também muito visionária, que ela não consegue escapar ao meio da classe média, da classe privilegiada, e no fim de contas ela que se imagina apaixonada pelo amante, e ela, tá entendendo, é superior a ele, porque ele é uma peste, uma doutora, ele é uma pós-doutora, no fim ele é que se revela um homem grandioso na sua pobreza, na sua simplicidade, na sua modéstia e na sua revolução libertária do modelo novo de masculinidade. É ao final do romance, de uma forma extremamente miserável. Então, isso para mim, eu diria que é comovente, eu diria que é novo, é também muito ousado e é também muito inovador. Eu estou falando de personagens.
Você é esse escritor que traz esses romances que são duros, que são difíceis. Dora Sem Véu é muito duro com a personagem, mas a gente leu também Estive Lá Fora, que aí traz alguns traços marcados da sua biografia, e que também é um livro duro, que traz aí um destino cruel com as personagens, o Cícero, então assim, mas ao mesmo tempo é um livro que você consegue apaixonar seus leitores. Então, quantas e quantas vezes a gente fala de Dora Sem Véu com esse sentimento comovente com o romance, e é a mesma sensação que eu tenho também de Estive Lá Fora, que também é um outro romance duro, e que você se envolve completamente ali com as personagens, com Cícero, não tem como não se envolver.
Cirilo. É porque nós somos do Juazeiro e para nós é Cícero. Cirilo. Então, veja, Cirilo foi um personagem que foi tão amado pelas leitoras, que não sei. Eu tive que me encontrar, cheguei 2 vezes a me encontrar com leitoras que queriam me ter, porque achavam que iam descobrir Cirilo em mim, e eu chegava e cansado, os olhos sempre cansados de demais, e chega e elas querem gritar, e não, vou tomar um café, um chá, eu vou ter, e era tão decepcionante esse descompasso entre o autor, que cria um personagem, como é, por exemplo, Adonias, como é, por exemplo, Ismael, tá entendendo? Como é, por exemplo, a Francisca, e você, no tanto, você cria com todas as dores, com todas as glórias, com todas as transgressões, emancipações e solapamentos, e, no entanto, você está aqui já fazendo outra coisa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu hoje publiquei na minha página um texto que eu escrevi, não sei se há 20 ou 30 anos, há 22 anos com certeza foi. Então, sobre a minha ideia. Até preciso ver que na hora que eu revisei, eu deixei passar, eu cometi, eu vou ter que ir lá, mas ninguém me nota. E eu fiquei tão impressionado que eu tivesse escrito aquilo, que eu tivesse feito aquela reflexão sobre uma personagem feminina que me impressiona muitíssimo, que é a Medeia, a Medeia de Eurípides, tá entendendo? E assim, e quando eu terminei de ler, eu disse, meu Deus, será possível que eu consiga me colocar com tamanha intensidade, com tamanha firmeza no lugar de mulher, como nesta narrativa? E Francisca trouxe para mim esse grande desafio, um desafio que eu nem pensei que ia existir, que foi escrever numa voz feminina, escrever como se fosse Francisca. Mas quando ela cai no último capítulo, então a voz sai dela e vai para o narrador. O que também acontece, por exemplo, com Dostoiévski, no romance dele, qual é o romance da Xena? Acontece isso. E que a voz narrativa se desloca por todo mundo. E isso é incrível, porque quando a Francisca deixa de ser força, ela se torna fraqueza, então ela perde a voz volta para o narrador, na terceira pessoa.
E é justamente essa experiência da escrita que a gente fica cada vez mais aficionado, né? A gente fala do Ronaldo Correia de Brito sempre como esse grande romancista. Mas, embora ele seja esse grande romancista de fato, ele é também um exímio contista. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas narrativas curtas, desde Faca, que é um livro do início dos anos 2000, que eu tive a felicidade de encontrar ainda na faculdade, no curso de letras da UFC. E aí depois veio o livro dos homens, Retratos Imorais, que esse foi finalista do Jabuti, também foi semifinalista do Telecom. E agora, mais um livro de narrativa curta, com
Mas no meio tem um livro de narrativa que eu acho que é mais impressionante, que se chama O Amor das Sombras.
Ah, que bacana. Olha aí, a gente falando de livros que a gente gosta, é bom saber também o livro que o autor gosta.
É, O Amor das Sombras, talvez. Todos os meus livros, de um modo geral, todos eles, eu diria quase todos, foram finalistas de Jabuti, de os de contos, com certeza, Jabuti, os romances todos foram do São Paulo de Literatura, eu estou sempre, todos finalistas do Prêmio Rio de Literatura, Prêmio de Brasília. Essa história do prêmio é uma coisa que eu não falo, entendeu? Mas, assim, ajuda a dar visibilidade aos livros. É muito importante que exista, é muito importante. Embora não seja tanto quanto ganha um jogador. Quando ganha uma partida. Mas eu também tenho um texto sobre isso, sobre o que ganhavam os poetas que concorriam nos concursos na Grécia, tá entendendo? E o que ganhavam os atletas que concorriam nas Olimpíadas. Era bem inferior o que ganhavam os poetas já naquela época, mesmo na Grécia. Ai, ai, é isso.
Ronaldo, você está agora pertinho de participar do Projeto Palavras, é um dos convidados. Esse projeto que é organizado pelo escritor Almir Mota e pela narradora Júlia Barros. E vai ter a mediação de nada mais, nada menos do que do nosso secretário de Cultura do Ceará, Fabiano Piuba. Dá para adiantar um pouquinho, Ronaldo, dos detalhes de como é que vai ser essa fala, essa apresentação no Projeto Palavras?
Olha, com certeza nós vamos falar de livros. Fabiano Piuba criou um dos mais belos projetos já criados nesse país. O projeto dos agentes comunitários de leitura. Isso é lindo. Isso é a coisa mais linda do mundo. Fabiano é uma pessoa que devotou toda a sua vida a serviço da cultura. Já esteve no extinto Ministério da Cultura, não é? Lá dentro teve uma atuação brilhante. Já esteve na Unesco, sempre esteve no governo do Ceará, agora como secretário do evento. Foi um grande assistente da nossa antiga secretária de Cultura, fez um trabalho brilhantíssimo, um levantamento de toda a cultura do Ceará, que foi a Cláudia Leitão, e ele era uma pessoa fundamental nesse processo. Podem ter certeza que vai ser uma conversa faiscante. Eu... vai ser pai distante, vai ser uma conversa pai distante entre dois amigos que se admiram e se estimam muito, reciprocamente, e nós vamos falar de livros, vamos falar de literatura, o lugar dos livros, o lugar da literatura, falar sobre o momento atual do livro, no nosso país e no mundo, entendeu? O que fazer para ganhar leitores, conquistar leitores, o que fazer? Nós vamos falar sobre passado, presente e futuro.
Está imperdível.
Porque eu adoro o Fabiano. Fabiano é um grande amigo. Um grande amigo. Eu.
Ai, a gente gosta demais do nosso secretário da Cultura do Estado do Ceará também. Está imperdível esse bate-papo entre o Ronaldo Correia de Brito e o Fabiano. Para quem quer conferir todos os detalhes do Projeto Palavras, acessa lá no Instagram e no YouTube o canal Projeto Palavras. Confere toda a programação, tá muito bonito, muito bacana. Bom, a gente está chegando na reta final da entrevista, Ronaldo. Ai, que pena. Mas eu já quero deixar aqui o convite para todo mundo que está sintonizado conhecer aí todos os canais de comunicação do Ronaldo Correia de Brito. Divulga pra gente, Ronaldo, seu site, onde é que a gente pode adquirir o seu livro novo, assim como as suas demais obras. Agora é a hora de passar pra gente todas as coordenadas.
Os meus livros podem facilmente ser adquiridos na internet ou na minha editora, a Companhia das Letras, ou na estante virtual, ou tudo que for site de venda de livros tem. Agora, nada como comprar numa livraria. Se for possível ir a uma livraria, pedir numa livraria, é fundamental estimular o mercado de livros em livrarias. E o prazer de ir a uma livraria, porque a gente vai sempre com o projeto de comprar um livro, compra 2, 3, 4, 5, 6, porque o livro de papel, ele tem cheiro, ele é passível de ser acariciado, de ter uma sensação tátil com ele, de ter, de aproximar do peito, tá entendendo? De abraçá-lo, de dormir agarrado com ele, de ouvi-lo cair ao chão quando a gente dá um cochilo, de dobrar as páginas e tudo isso. O livro é um objeto físico para se amar mesmo, tá entendendo? E eu tinha um amigo, um grande maçã, chamado José Takaro, um colecionador de ar, e ele dizia que eu não chego a tanto, viu? De modo algum. Ele dizia que preferia levar um livro para a cama do que uma companhia.
Esse aí é ousado.
Mas não precisam fazer escolha não, viu? Leve um livro e leve a companhia, levem os dois, tá certo? E se possível, leve dois livros, leiam e se amem. Tá bom?
Muito bom.
Agora, deixa eu dizer, o poeta mais lido, acho que pela década de 20, 30, não sei exatamente em que décadas, aí no Ceará, era, por incrível que pareça, era Quevedo. Imagine, isso é inacreditável, você imaginar que aí já se leu um poeta barroco, dificílimo, tá entendendo? Cerrar os olhos, pode a derradeira sombra que há de levar-me branco dia e a alma de livrar-me alegria e sua força, ansioso e lisonjeira. Então, encerro dizendo, pensem na literatura, nos livros, como bens quais vocês podem e devem se apropriar. Bens que só fazem bem, nenhum mal. Não há literatura que faça mal. Entendeu? Se é um mal, é um mal transitório, ou então tem a função causar aquilo a que se referia Kafka. A boa literatura é aquela que causa transtorno, aquela que nos provoca a mudar, a pensar na vida, a pensar no mundo.
Que lindo, que lindo. Depois dessa fala apaixonada pelo livro, desse escritor apaixonante, a gente agradece, em nome de toda a emissora, Ronaldo, quero deixar aqui registrado nosso muito obrigado por essa fala muito comovente, divertida. E claro, que a gente fez esse passeio pela sua obra e conheceu um pouquinho mais os detalhes do seu novo livro. Eu quero agradecer em nome de toda a Rádio FM Assembleia.
Obrigado a você, querida. Boa noite, grande abraço e espero revê-lo em breve quando eu for aí a Fortaleza. Tá? Tá
certeza.
Bom?
Um beijo grande.
Boa noite aos amigos. Beijo grande.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Ronaldo Correia de Brito, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 8598-201-4848 e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no Spotify e no Deezer. Acesse já e compartilhe cultura.
Informe Literário.
Um dos textos mais premiados do século XX, o clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos, foi eleito pela revista Time como um dos 100 melhores livros já publicados em língua inglesa. A obra, escrita em 1945, completa 108 anos e traz a fábula moderna que satiriza o totalitarismo, a hipocrisia da tirania e a busca pelo poder. Agora, a Toca Livro Social e a editora Vermelho Marinho lançam gratuitamente na plataforma de streaming brasileira este clássico no formato de audiolivro, com narração do apresentador e humorista Fábio Pochá. Para ter acesso ao audiolivro, basta entrar no site www.tocalivros.com, se cadastrar e navegar pela seção de obras gratuitas. Você pode escutar através do aplicativo em dispositivos móveis ou pelo computador. O aplicativo está disponível em iOS e Android, na Apple Store e no Google Play. Aproveite!
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilian Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.